de sintonizar nas frequências de rádio espacial do Pago Fim da Galáxia.
Estamos abertos.
É alguma hora de sexta-feira e a semana já virou faz tempo! Estamos de volta após um hiato que não estava nos planos, conseguimos voltar e para ficar. Começa mais um BFG, o nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Renan e hoje estou aqui, começando com ele, sempre ele juntinho aqui na ponta esquerda, Leozinho!
Bom dia, bora. Putz, aí, bananei todo. Bororô, falei em japonês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que nos ouve. Eu sou o Leozinho aí, voltemos pra segunda temporada do Bar no Fim da Galáxia. Salve de palmas pro Bar no Fim da Galáxia.
Aê, caraca, e na minha direita, ela, sempre ela, nossa querida Ale.
Eu de volta aqui também.
Ah, que bom,
o time. Retirar o piquete aqui que o fez aqui, reivindicando melhoria de salário. É, melhoria verdade. No bar, inclusive, ó. Da bar tá novo, tá, gente? Aqui, tá ligado?
Deu um upgrade. Estamos aqui
de. Renan, me diz uma coisa, que papo é esse de salário? Tem salário agora? Não tava sabendo.
É, também, pior que eu também não tava sabendo, mas o Shimira deve estar pegando caixa 2.
É, então.
É, Shimira é um safado.
Né? Então, Shimira, já que você tá pegando caixa 2, vamos trabalhar. Leva aqui, joga 3 e mais 3, já deixa logo, porque você nunca trabalha direito, cara. A gente tem que sempre ficar pedindo, só que a gente se entretém bastante aqui no nosso assunto, a gente fica conversando e você não faz nada. Então já deixa 3 e depois deixa mais 3, já logo de cara, já, né? O que, que você quer, Lani? Você quer uma cerveja?
Eu vou de cervejinha preta.
Ah, tá. A Lê, ela tem um jeito de que gosta de um vinhozinho, então vai no vinho, né? E eu, pode ser até aqui também, pode descer uma copa.
Coca-Coca, né? Ou Coca-Coca, né?
Entendeu? É melhor, deixa aí, vamos ver como é que fica isso daí, dependendo do que continuar aí, pode ser que seja Coca-Coca, né? Então, mas é isso aí, meus amigos, então voltamos depois de um hiato inesperado, realmente, não sabíamos, a gente teve uma situação que teve que fechar de verdade o bar, a gente teve um probleminha, já foi solucionado, estamos tudo bem, então vamos ler os e-mails que não temos, né? Já que não temos e-mails, a Alê sempre fala que eu fico triste, de fato eu fico triste, mas não tenho o que fazer.
Vai chegar.
Vai chegar ao dia em que eu lerei 30 e-mails e não teremos programa.
É, vai ser um programa leitura de e-mails.
Pois
o
Renan
vai ter que criar um BFG.2 leitura de e-mails.
Boa,
só
e aí a gente
depois responder, olha só que triste.
É o programa de react de e-mails.
Aí a pessoa manda assim, Renan, você é muito chato.
Aí eu fico triste, alegre.
Alegre e triste.
É, porque eu recebi e-mail triste porque eu fui chamado de chato, mas beleza. O importante é chamar. Bom, você não mandou e-mail, mas tudo bem. Lembra que você pode nos avaliar nas plataformas Spotify e Apple Music. Dá 5 estrelinhas lá pra gente, nos favoritando, o que nos ajuda a aumentar o nosso algoritmo. Nas outras plataformas, Deezer, qual mais? YouTube, essas coisas assim, é só favoritar a gente, coloca lá o joinha, aí você vai sempre receber as notificações dos episódios, que agora mudaram. A gente tá indo agora colocando os episódios na sexta-feira. Apesar da semana já ter encerrado faz tempo, a gente viu que... A gente fez um tempo atrás, né, Dalzinho, um questionário, pessoal, eles não ouvem tanto na quarta-feira, mas na sexta.
É verdade. Sexta-feira que a galera tá... Aqui só a gente, né, que quarta-feira paramos com tudo. Quarta-feira a gente para 4 horas da tarde. Mas a sexta-feira o pessoal tem mais compromisso, né? Enfim, daí é... Toda sexta agora.
É isso mesmo, estaremos com vocês todas as sextas-feiras aqui com assuntos diversos. E se você quiser também saber ou quiser falar de um assunto, como sempre tem gente que fala aqui, tem gente pedindo Batman, tem gente pedindo Zelda, e a gente vai fazer esses programas, é só mandar um e-mail para podcastbfg@codigonerd.com.br. E, dito isso, a gente vai entrar na nossa pauta.
We'll be right back.
Gente, estamos atrasados para essa pauta, mas não poderíamos deixar de falar sobre isso, que são os lançamentos de 2024. Tivemos um 2023 que foi algo fora da curva, com filmes bons e filmes ruins, filmes péssimos e filmes ótimos. Eu nem lembro um filme péssimo. Megalodon 2, por exemplo, Meg 2. Você curtiu o Meg 2?
Não. Calma aí, meu amigo. Como assim filme péssimo, Megalodon 2? Calma aí, cara.
Não é?
Claro que não. Pô, dos melhores anos. Mas, tipo, a gente teve Napoleão, por exemplo, que foi uma porcaria.
Ah, mas eu tenho aqui. Alguém assistiu o Mercenários 4?
Eu vi, não no cinema.
Ah, e aí?
Bombana, é bomba mesmo.
É bom.
É bomba mesmo.
É um filme bom, bom pra jogar fora.
Uhum. Ah, sim, é bem bom pra você ver assim no domingo, bem de tardezão, você não tem nada pra ver. Você assiste o Mercenários 4.
Você fala assim, cara, não tenho nada pra ver. É. Mentira, porque você tem uma quantidade infinita aí de filmes, filmes, né? Aí você fala, não tenho nada pra ver, vou ver o Mercenários 4. Cara, não vá, não assista.
Você tá assim, caindo de sono, aí você dorme na metade do filme, acorda no final, tá ligado?
Boa, né?
Não faz diferença nenhuma, você entende tudo que tá rolando, é bem isso.
Tu falou que é ruim um filme do Jason Statham matando um tubarão gigante com uma hélice de helicóptero, cara. Isso aí não tem como.
Esse aí é Megalodon, Não, eu estou livre dessa culpa, não falo nada.
Não, mas vamos lá. Eu não assisti o Meg 2, mas eu vi muita crítica em cima desse filme, que falaram que todo o filme, tudo que tinha no primeiro filme, no segundo, eles meio que jogaram de lado. Então, por isso, né? Mas, enfim, vamos aqui falar em todas as nossas expectativas. Será um programa um pouquinho mais curto, já tá estendido até, mas será um programa até um pouquinho mais curto, porque a gente só vai falar das nossas expectativas pro cinema. Filmes que você não pode perder em 2024, se você nos ouve. E o que a gente falar aqui, que você vai assistir, você vai assistir. O que a gente falar que você não deve assistir, você não deve assistir. Acho que não,
nossa,
tem isso.
Nossa,
que poder,
nossa, hein?
Não, é porque é assim, cara.
Cinema regido lá, BFG, aí sim. Ainda bem que cada um está aqui, né?
É verdade.
Cada um está aqui, senão não estava lascado.
A ditadura do Império Galáctico começa no bar no fim da galáxia, né? Toda
boa história. Não, mas aí é aquela história, né? Então você vai assistir, só que fica por sua conta e risco. Só que eu tava vendo aqui a nossa lista, não tem nenhum filme que fala assim, não, você não deve assistir isso. Então, vamos lá. Ô, Leozinho, eu acho que não tem jeito da gente fugir disso, porque um dos maiores filmes, é um dos que eu estou mais esperando, eu nem vi trailer, na boa, eu não assisti trailer. Eu não vi nada e eu estou muito hypado para assistir, é o Duna 2.
Não, você não, cara, é que você não viu nada, sim. Você viu as adições de elenco, você sabe que quais os atores que estão no novo elenco.
Sim.
Isso você sabe.
É o Toyota Chevrolet, a namorada da Homem-Aranha.
Isso, né? E tem a o Elvis. Tem a nova. O Elvis sem cabelo, né? O Elvis calvo.
Uhum. Tem a Viúva Negra,
a irmã da Viúva Negra, né? Que é a nova Viúva Negra. Isso aí, tá?
Ah, mas aí, vamos lá, cara. Duna, primeiro filme do Duna, eu acho que é um dos grandes nomes do sci-fi da atualidade. Acho que dos últimos 10 anos a gente pode colocar Duna lá no topo, né? Porque, puta, filmaço bom pra caramba. Tem gente que não gosta, porque é um filme longo e é um filme cansativo e não é um filme pra qualquer um, né? Um sci-fi bem pesado. Mas é baseado no livro que, na minha opinião, é o maior livro de todos os tempos da ficção científica, que é o nome Duna, né? O nome do livro do Frank Herbert. Então, tipo, eu tô muito empolgado pra ver esse filme. Eu vi no cinema duas vezes, duplo primeiro, aí, né?
Inclusive, vai ter relançamento do Duna 1 no cinema de novo.
É mesmo? Olha aí.
Tem que ir assistir, cara.
Então, assim, vai ser antes do lançamento do 2. Eu não sei se já tem uma data aqui no Brasil, mas parece que vai ter, sim, aqui.
Tomara. Se tiver lançamento, eu vou assistir, velho.
É porque o primeiro foi lançado na época de pandemia, né? Então ficou meio complicado pra ver.
Sim, sim.
Mas agora o Duna 2 tá prometendo, hein? Eu já vi cenas do filme e garanto que tá gigantesco.
Você foi na CCXP, Denis, né? Lá.
Denis Villeneuve levou a Warner pra falência com aquele filme lá.
se tiver o retorno que ele tá esperando, não, né?
Né? Não, porque eu vou falar assim, só a cena do Ou subindo no verme é sensacional, não tem nem...
Porra, Denis Villeneuve dirigindo e Hans Zimmer na trilha sonora, tipo um dos filmes mais hypados do ano, não tem como. Não esse tem filme como, é, tem que ser bom. Ele tem que ser. Se não for bom, eu vou ficar muito triste. Olha só, já deixa aqui, ó. O Leozinho depressivo pode ser realidade se esse filme não for bom.
Pô, eu vou ficar muito triste. Né? E aí, Duna, no Brasil, ele tá aí colocado pra vir no dia 14 de março. Não, só pra lembrar, 29 né?
29 de fevereiro.
29 de fevereiro. Ah, ele antecipou, né? Ele isso. Antecipou. Muito obrigado. Agora, a partir de agora, pra não ter essa. Pagar esse mico, né? Toda vez que eu falar, é você que vai falar a data, então.
Beleza, sem mas problema.
Só pra poder falar da sinopse, né? É só a continuação da saga do Paul Atreides, que é o Messias do deserto de Duna, que vai livrar todo mundo do Império Galáctico que começou no Bar do Fim da Galáxia. É ele que vai finalizar isso. Não perca no dia 29 de fevereiro. Tá logo aí, mas um pouco mais, aí um mês, né? Mais ou
um
menos?
Um mês praticamente. Oh, não, vai ser um mês não, porque se isso aqui for sair dia 2, é exatamente nesse mês.
É, então, né? Então, um mas mês
hoje, mais ou menos. Hoje é dia 2.
Então, hoje é dia 2.
Três semanas pra sair o filme aí. Já.
Uhum. Ah. É, beleza, é isso aí. Muito aguardado, né? E nessa onda de coisas que são sequências ou prequels e tudo mais, temos aí um outro filme que eu não sei. Sinceramente, eu não sei se é legal ou não. Mas Furiosa, que é a história, uma história. É aquele título
a saga
ridículo?
Saga Mad Max. Não, é a Saga Mad Max.
Ah, meu Deus do céu. Não,
esse é o título do filme, esse.
Furiosa, a Saga Mad Max. Vai chegar aí também.
O Thor dirigindo uma briga, velho.
Né? Mas assim, eu vi o trailer várias vezes, porque eu gostei do trailer, mas eu achei meio feio, né, o visual. Comparado com o Estrada de Fúria. Mas o primeiro trailer do Estrada de Fúria também tava feio o visual. Só que, cara, Mad Max Estrada de Fúria, eu falei que Duna é um dos maiores sci-fi dos últimos anos. O Mad Max Estrada de Fúria é o sci-fi da nossa época, tá ligado? É o filme verdade. Mais foda de todos. É dos últimos 10 anos, sei lá, 20 anos, eu acho que não tem um filme tão bom quanto Mad Max Estrada de Fúria. E esse filme, ele é uma continuação. É uma continuação, não. Ele é um prequel do Estrada de Fúria, né?
Isso. Que é pra contar diferente. A história da personagem da
Felisteron, né? Da Furiosa. Eu acho que, diferente do que a galera tá achando, né? Que o Mad Max Estrada de Fúria é uma continuação do Mad Max, da saga antiga, que a gente tinha lá com o Mel Gibson, com a saga do Mel Gibson, mas do Furiosa, pra mim, entregou que o Estrada de Fúria é um reboot da franquia, que ninguém falou, né? Mas pra mim é um reboot, porque agora mudou tudo.
Até porque a linha temporal ali, que da história que eles contaram, junto com o que tá no filme, nos filmes anteriores do Mad Max, fica meio esquisito, porque fala que que ela tem 40 anos, é como se a Charlize Theron já tivesse mais de 60 no filme do Furiosa.
Exato. Então, eu não sei se você jogou. Eu não sei se. A Leo acho que não jogou, mas o Renan não sei se jogou o jogo do Mad Max que lançou pro PlayStation 4 no passado.
Eu não joguei, mas eu vi.
E, enfim, o trailer da Furiosa tem muita referência pro jogo. Então eu acho que vai ter um cross-media aí, que nem tem Star Wars, essas franquias que de Star Wars, acho que os filmes do... Tem mais que tem cross-media, assim. Nem lembro, mas Star Wars tem bastante, né? Que tem nas séries, os filmes, os jogos, eles são todos convergentes. Eu acho que a saga Mad Max tá se encaminhando pra isso, e Furiosa vai ser o filme que vai abrir o caminho, eu acho. Então, tipo, eu tô empolgadaço. Eu só não gostei muito da atriz lá, da Anya Taylor-Joy. Ela não parece mesmo com a Charlize Theron, cara.
Não parece mesmo com a Charlize.
É complicado, pô.
Acho que tô querendo pegar o hype. É difícil. Porque se não fosse ela, quem entrar era a Michelle e eu. Aí não, acho que não ia dar muito certo.
Ia ser ela ou o Pedro Pascal, né?
Então porque assim, o filme hoje é: ou você chama a Anya Taylor-Joy, ou você chama o Pedro Pascal, ou você chama a Michelle e eu. Não tem outro, então.
No caso ali, pra atriz na idade próxima, Zendaya.
O Toyota Chevrolet, né?
O Toyota Chevrolet, que é os da mesma geração aí.
Ah, então. Então.
Se você quer colocar gente de nome, é difícil mesmo.
Então chamaram ela. Mas assim, é... Ah, cara, sei lá, eu... Primeiro porque eu não faria essa prequel. É porque a galera ficou, acho que ficou muito empolgada pra poder saber qual que é o... a história dela e colocar qual tipo de coisa que... Ah, o que aconteceu com o braço dela, essas coisas assim, entendeu? Então, mas é, é mais pra hype. É,
eu entendo porque a questão do hype foi que a Charlize roubou muita cena no Medium.
Ah, sim, sim, isso é verdade.
Então acho
ela
que
é, ela é a melhor personagem do filme.
É, então, ela dá um hype muito grande pra personagem. Eu acho que foi isso que o George Miller pensou. Ah, eu vou aproveitar o hype da personagem.
Pô, mas se, o Leozinho, se o Leozinho chegasse aqui pra mim e falasse que o melhor personagem é do Tom Hardy, eu ia falar que ele tá doente.
Tom Hardy não precisa nem falar. É, é por isso que é perfeito ele fazer o Max, porque ele não precisa falar quando ele faz o Max. Ele fica quietinho o filme todo.
Ele não fala, né?
É, é ótimo.
O cara vai falar, tipo, uma hora e meia depois do filme ele fala.
Pois é, e quando é que vai lançar a Furiosa então aí, Ale?
23 de maio.
Ah, vocês veem, a gente não tá colocando na ordem, a gente tá falando o que tem aí, porque é o que a gente tá esperando aí, hypes.
É tipo assim, você tá falando de filme, você fala assim, sabe esse filme tal que eu quero assistir? Então, aí você lembra a data dele.
Uhum.
Só mais uma coisa sobre Furiosa, então, pra gente passar pro próximo. Vai ter mulher dando tiro de shotgun e caminhão. E vocês sabem que isso é o plano perfeito pra um filme de ação ser foda. Um filme de ação que tem uma mulher dando tiro de shotgun e caminhão, é bom, sabe? Isso não tem nem o que discutir.
Ah, Sarah Connor fala, dá oi pra você, né?
Sarah Connor, Furiosa, tem outros filmes aí que tem caminhão e mulher dando tiro de shotgun.
Pois é. O próximo da nossa lista também, como já falamos, estamos nessa onda de sequels e prequels e não sei o quê. Tem, então, Planeta dos Macacos. Qual que é o nome do... É, Planeta dos Macacos, o reino? Reino dos Planetas dos Macacos, né? Alguma coisa assim.
O Reinado.
O Reinado dos Planetas.
Reinado. Planeta
dos Macacos, o Reinado.
Isso, o Reinado.
Primeiro que... Uma das coisas que tem que entender desse filme, ele é uma continuação da trilogia, né? Que é a origem, a guerra e não sei mais o que lá, não lembro. Não vou lembrar agora dos três, mas que é uma trilogia muito foda.
Trilogia do Matt Reeves, né?
Isso, exatamente. E esse filme, ele é uma sequência dessa trilogia, mas não tem César. Ele se passa 100 anos depois, ou seja, vai ser aquela... Já vai entrar mesmo no filme Planeta dos Macacos, que é como se estivesse entrando naquele Planeta dos Macacos dos filmes dos anos 60.
Original, né?
Isso, então já tá se caminhando pra aquilo.
É uma coisa que é interessante, é uma coisa que é o Planeta dos Macacos, né, a história do Planeta dos Macacos é que eles estão na Terra o tempo todo, o Planeta dos Macacos sempre foi a Terra, só que quando os astronautas andam pela órbita da Terra, eles entram na parada da teoria da relatividade lá, eles vão pra um lado e quando eles terminam de fazer a volta na Terra, eles viajaram no tempo, porque demora muito tempo pra fazer essa volta.
É, tem até aquela cena final, né, que o cara, quando ele entende que ele tá realmente na Terra, que aí ele vê a Estátua da Liberdade, ele fala...
Um dos maiores plot twists de todos os tempos, inclusive, foda demais.
Sim,
mas muito foda. O Matt Reeves teve a ideia genial de explicar como que começou essa porra toda, sabe, que eu acho, pô, a trilogia do Planeta dos Macacos é perfeita, eu acho perfeita, sabe? E aí agora eles estão encaminhando pro Planeta dos Macacos mesmo, pra gente chegar lá naquela história, e de repente, quem sabe, um dia tenha um remake de Planeta dos Macacos mesmo, né? Porque tem aquela coisa escrota
do Tim Burton com o Mark Wahlberg.
Cara, nem lembro disso. Mas enfim, é outro filme que eu tô mega empolgado. Outro filme de sci-fi também. Esse ano o sci-fi tá com tudo, cara. Puta, esse ano é o meu ano. 2024 é o meu ano.
Isso aí. O ano do sci-fi.
Pena que não tem um filme do J.J. Abrams ou até um filme aí do Star Wars pro Leozinho, cara, ficar
alvoroçado. Zack Snyder da vida, né?
Zack Snyder.
Olha como esse é o meu ano. Não tem filme do J.J. Abrams esse ano, cara. Olha que maravilha.
Olha a alegria do Leozinho.
Não, mas peraí, tem filme do Zack Snyder.
Não, do Zack Snyder tem, mas não no cinema, né? Não no cinema, né? Então...
É isso aí. Rebel Moon,
o
né?
O filme a segunda do Zack parte Snyder do... já foi aí. Nem vamos citar o Rebel Moon aqui, porque puta merda.
Mas é um sci-fi.
Mas é ruim demais. Tá merda.
E aí vai contar a história. Eu não sei, sinceramente, do Planeta dos Macacos, eu não sei, porque eu estou passando. Eu tô numa vibe assim, eu não quero mais ver trailers, eu não quero mais ver nada, por quê? Porque o trailer entrega muita coisa. Foi-se o tempo lá no começo do cinema, nos anos 20, 30, que eu assistia os filmes assim, e eu gostava de ver os trailers pra poder ver a história.
Quando tu viu o trailer do filme do trem, aquele?
Isso!
O primeiro filme.
Aí eu assistia todos os filmes assim, e eu gostava de ver trailers, velho. Hoje em dia eu não gosto mais de ver trailers, porque eles entregam muita coisa da história, velho. Aí eu tô passando, véio. Eu não vejo nem sinopse, nem nada, porque às vezes até sinopse também é enganativa, sabe?
Nossa, tem uma sinopse que ou entrega o filme todo também. Ah. Eu também já fui ler sinopse e tá o filme inteiro lá, descritivo na sinopse.
Entrega o filme todo, ou então ele engana, porque fala uma coisa e é outra. Já aconteceu isso. Aquele Jurassic World Dominion, ele fala uma coisa e é completamente diferente daquilo que tava na sinopse, cara. Ridículo. Mas assim.
Não, primeiro, eu não devia. A sinopse, quem tem que escrever a sinopse é o cara que fez o roteiro, no máximo.
Sim.
Ou tem que ser alguém que assistiu o filme pra fazer sinopse.
Sim. Eu não sei nada. A única coisa que eu fiquei sabendo é que acho que são 100 anos no futuro. Se eu não estiver enganado, são 100 anos no futuro. É um outro personagem, não é o César. E aí só já tá dentro do reino dos planetas macacos aí. Eles já estão.
Eu sei que tem aquela menina que fez a X-23 nesse filme.
Ah, como é que
Daphne Laura, lá, não sei das quantas.
Daphne Laura, né?
Daphne. É.
Eu sei porque eu vi o trailer, eu nem sei onde que eu vi o trailer, e eu vi que ela tava nesse filme aí também.
Pois é. E quando é que lança?
Esse também, dividindo o pódio aí com Furiosa, dia 23 de maio.
Os bolsos não agradecem, mas é isso aí, não tem o que fazer.
Esse ano passado teve o Barbieheimer, né? Esse ano vai ser o quê? Planeta da Furiosa ou a Furiosa dos Macacos?
A Furiosa dos Macacos é boa, mano. Tem um que... Esse daqui, ele tá recebendo críticas altamente positivas porque ele já teve uma exibição. Eu não sei onde é que foi a exibição, se foi em Cannes ou se foi... Foi em alguma daqueles eventos que ocorrem lá na Europa, nos Estados Unidos, não sei. E a galera falou muito bem do filme. Ele tá sendo muito bem, principalmente por conta da atuação do Zac Efron, que é o Garra de Ferro.
Esse vai ser maneiro, hein?
É, você só fala isso porque, pra quem não sabe, Leozinho agora, ele é um lutador de WWE. Luta livre. Leozinho faz luta livre.
Tá treinando.
O próximo The Rock. O Garra de Ferro fala justamente da família. Como é que é? A Irish? Acho que é a família Irish.
Acho que é isso.
Que é da família dos anos 70 que participavam das lutas livres, né? E aí vai mostrar como é que era todo o drama que aconteceu com a família Irish, que ficou muito conhecido, pelo menos naquela época. Se você não conhece, não se preocupe. É só você assistir o filme que você vai entender.
E vai entender também. E vai entender também o meme do Zac Efron bugadaço lá, que ele tá virado num bicho. Parece um animal, sei lá o que aconteceu com ele pra fazer esse filme. Ele tá deformado. Bizarro.
Ele tá bizarro, deformado, tá fortaço, né? Mas falaram de verdade, falaram que esse filme, ele tá excepcional no filme, que é uma atuação digna até, quem sabe, de Oscar aí. Oscar chegando,
pra
2025, será?
Ah, sim, né? 2025, sim. Né? Pois porque esse filme, ele é produzido pela A24. A24, ela é só produtora, né? Ela não faz esse debut. Então, ela faz muita exibição fora mesmo, pra esses eventos e tal.
Bom, já tá pronto. Vai ser lançado quando, Ale?
Aqui no Brasil, consta data 22 de fevereiro.
Olha aí, tá chegando já.
Hein? Esse mês, daqui a 20 dias.
Você vai ver no cinema, Leozinho, isso daí?
Se tudo der certo, a princípio...
Também aí, mais um que tá chegando. Esse não, além do Garra de Ferro, né? Esse também é um que tá chegando e que não é sequência, nem prequel, nem nada disso. É o Homem dos Sonhos, né? Com o nosso querido...
Nossa, esse sim, hein?
Com o nosso querido Nicolas... Fucker! Cage!
É. Cara, como dar errado um filme em que todas as pessoas do mundo sonham com o Nicolas Cage? Sabe? Cara, esse filme vai ser genial.
O plot é esse, então? Todo mundo sonha com esse cara?
É isso aí, todo mundo sonha com ele, só que algumas pessoas começam a ter pesadelos malucos com ele. E aí as coisas começam a ficar estranhas pro lado dele. Ele é só um professor de uma universidade e a vida dele vai mudar completamente. Porque as pessoas vão começar a sonhar com ele. E algumas vão começar a ter pesadelos com ele. E os pesadelos vão fazer as pessoas ficarem malucas. E aí começa a loucura do filme. Só que, cara, é o Nicolas Cage calvo, sabe? Porque ele tá calvo pra esse papel. E... todo mundo surpreendeu. Enfim, teve gente aqui no Brasil que já assistiu em cabines de imprensa e falaram que o filme é genial. Eu vi gente falando que, cara, é um filme que tem uma história genial. Eu tô empolgadaço, porque primeiro que você sabe, a gente, aqui no Bar no Fim da Galáxia, a gente tem um quadro do Nicolas Cage gigantão aqui na nossa
aquele parede. Aquele que é do filme, Nicolas Cage.
É. Então, eu tô empolgado. Acho que isso aí vale até, se for bom mesmo, vale até um episódio do BFG pra falar do filme.
Opa, vou assistir então pra gente poder ver isso daí. Então, pra quem não sabe, aqui veneramos Nicolas Cage, Adam Sandler e quem é outro? O Christopher Walken. Quando que estreia O Homem dos Sonhos, Ale? Você tá empolgado pra esse filme?
Eu não vi nada do filme, não sei, então, indefinido.
Ah, mas... eu também...
A ideia do filme é interessante,
E quando que ele estreia?
28 de março.
Olha aí, 28 de março. Ué, eu, depois da sinopse do Leozinho aí, eu fiquei empolgado. Eu também não sabia nada. Não sabia nada do filme. Assim, quando a gente foi fazer.
Filme da atividade 24 também, né?
Então já vale a pena. Né? Então já vale a pena. Gente, filmes da A24, se não é aquele filme que você fala, nossa, ele merece pelo menos a sua atenção. Se você, não vou assistir, aí de repente você fala, é A24, você fala, eu acho que eu poderia pelo menos dar uma chance, que eu acho que vale a pena. A24 é uma das poucas produtoras e estúdios também. É estúdio também, né? Se não tem nada.
Isso, ela é estúdio, né? Faz um estúdio, filme, né?
Uhum, isso, é um dos poucos estúdios que merecem a sua atenção. Principalmente porque eles primam por contar histórias boas, certo? É claro
originais,
que às vezes,
né?
Originais. É claro que às vezes eles passam um pouco do ponto, eles deixam aquele negócio tipo que você fica, hã? Mas são filmes que pelo menos você deveria olhar e falar assim, deixa eu dar uma chance pra isso, porque pode ser que dê bom.
É porque o estúdio, ele é um pouco mais independente, né?
Isso.
Ele tá crescendo hoje em Hollywood, mas ele não é uma... Se fosse um estúdio de fazer blockbuster... a maioria, né, que a gente conhece mais.
Isso.
Ela não, funciona durante... mais independente.
Não foi que durante a greve eles pegaram e falaram aí que deixaram o pessoal da A24 trabalhar porque eles eram mais independentes? É isso aí.
Não é exatamente isso.
Eles fizeram o que a galera queria, né?
Isso,
eles fizeram
porque, assim, eles têm que ter uma autorização do sindicato para poder fazer. O estúdio tem que entrar em acordo com o sindicato para produzir o filme.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Não é simplesmente porque é independente, porque até mesmo os independentes também tinham que ter autorização do sindicato para fazer filme. Entendi.
Agora vamos falar de alguns aqui também, que esses aqui, eles são um pouco mais nerds, né? Tá certo, Duna 2, Furiosa, eram nerds, mas esses aqui são, sabe, aquele que tá mais inserido no mundo nerd também? E são sequências. Então, vamos começar com um que o Leozinho me surpreendeu nessa, quando ele falou que ele não curtiu os dois primeiros filmes, mas tá vindo aí Deadpool 3.
Ah, é o Deadpool, né?
Inclusive, teve término de filmagens, né?
Finalzinho
de janeiro.
Isso, o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, eles postaram quando eles finalizaram as filmagens, falaram, elogiaram todo mundo, tudo. Ryan Reynolds sempre naquele tom sarcástico dele, que é muito bom. Mas assim, eu gostei muito dos dois primeiros filmes, o primeiro, principalmente, o dois é legal, mas não supera o primeiro. E o Leozinho não gostou, ou gostou
não é que eu não gostei.
Ou gostou
Eu nunca disse que eu não gosto, eu só disse que eu não acho tão bom que nem todo mundo acha, sabe? A galera fala que, porra... Eu já vi gente falando que é o top 3 melhores filmes de super-herói. Eu não acho tão foda assim, eu acho legal e tal. Mas assisti uma vez, achei, pô, da hora. Assisti a segunda vez, eu fiquei tipo, ih. Aí assisti a terceira vez, eu fiquei tipo, cara, essas piadas são muito sem graça. Aí tu vê uma, sei lá, o 2, então aí quando tu vai assistir o 2, sabe, não me pegou. Aí... Não tô tão hypado assim pro 3, porque eu já tô achando que vai ser aquele negócio, como é que fala? Fast food, sabe? Pra entregar, bota o Wolverine na tela agora bota o Professor Xavier, agora, sabe? Pra ser o hype mesmo, pra galera gritar no cinema.
Eu acho que ele vai ser igual um Homem-Aranha lá do...
Eu não acho que vai ser igual o Homem-Aranha, não, cara. Eu tô achando que vai ser igual Doutor Estranho 2 lá. Ser esse nível, assim.
Tá, não.
De fanservice, só por fanservice.
Na minha visão aqui, o Homem-Aranha Se Volta Pra Casa é um excelente filme no quesito diversão. Porque se você for ver o plot, tudo, não sei, ele é meio esquisitinho. Mas onde que ele ganhou a galera? Ele ganhou a galera no multiverso e trazendo as participações especiais dos outros, do fanservice. Entendeu? E aí... Doutor Estranho 2 também. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não, Doutor Estranho, mas no Multiverso da Loucura, né? Também. Só que as participações foram horríveis, né? Então, é o que provavelmente...
Eu tô achando que Deadpool 3, tomara que eu esteja errado, tá? Porque tem Hugh Jackman com o uniforme amarelo, que é uma coisa que todo mundo sonhou alguma vez na vida. Todo mundo quis isso, né? Do nosso mundo aqui. E, pô, eu confesso que tô empolgado pra ver isso. Mas eu tô achando que o filme vai ser essa entrega, assim, de fanservice só. Sabe?
Eu acho
pra dizer que agora o Deadpool é do outro lado.
Eu acho que a única coisa que vai acontecer de legal, assim, é que o Wolverine vai estar junto com o Deadpool ali, eles vão atuar bastante junto. Mas aí vai ter também muito fanservice. Estão falando que vai ter mais de uma versão do Deadpool, mais de uma versão do Wolverine. Falaram que vai ter a Ladypool também. Enfim, eu não sei o que esperar. Mas que vai vir uma macarronada nisso daí, vai vir um monte de coisa. Deve ser uma loucura. Se mantiver a pegada dos filmes anteriores, eu acho que pelo menos aí a gente pode ter alguma esperança de ser um filme minimamente bom. Não sei o que o Davi espera.
Divertido, né?
Divertido. É divertido, isso. É um filme divertido. Que vale a pena de você ir no cinema pra você assistir. Não vai ser um filme nada demais. Lembrando que esse é o único filme de herói.
Tá, da Marvel. Eu acho que não, da DC não tem nesse ano, né?
É que da DC tem um outro personagem da DC, mas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é o único filme de herói que vai ter esse ano, né? É o Deadpool. Então, e depois daqui vai ter um hiato, eles falaram que vão parar tudo pra poder reestruturar tudo isso daí, e tomara que eles tenham, se encaminhem aí pro certo, né? E você, Alice, você tá esperando muito pro Deadpool? Você gostou dos outros dois, não?
Não, eu gostei, mas eu tô esperando muita coisa, não. Eu tô achando essa vibe que você falou mesmo, vai ser um fast food mesmo, eu acho. Um monte de jogada aí. O Deadpool não tem que esperar muito mesmo. Vai ser um monte de piada galhofa e é isso aí, já era.
Os outros dois filmes.
Isso é verdade.
É, cara, o Deadpool é isso aí também. Inclusive, recentemente, eu joguei o jogo do Deadpool, que hoje muita gente não consegue jogar. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. O jogo é muito ruim, mas o legal mesmo é você jogar com o Deadpool e você ver as loucuras dele. Eu acho que o Ryan Reynolds, ele foi o papel perfeito pro Ryan Reynolds, porque ele encarnou. Hoje você não consegue ver um outro ator fazendo Deadpool que não seja ele. Igual a gente falava, o Hugh Jackman.
Eu não consigo ler quadrinho com o Deadpool sem escutar a voz do Ryan Reynolds. Tô com esse problema. Eu leio o quadrinho do Deadpool, a voz que me vem na cabeça é a do Ryan Reynolds.
Pois é, mano. E é muito, assim, é muito legal. Ele encarnou legal. E isso até meio que incomoda muita gente, porque ele tá ali no... E agora ele é o personagem. Ele em si é o Deadpool total. Sempre. Ele não tem outro personagem. E é assim, velho. Bom, enfim. E quando é que lança o Ale?
25 de julho.
Que pode ter alterações, mas...
Isso, porque assim, gente, tudo que a gente falar aqui meio pós-maio, assim, né? Junho, julho, corre sempre o risco de ser adiado.
Sim.
Porque vamos considerar, o filme Deadpool, ele tem muito ser gravado em janeiro. Ele tem pós-produção e às vezes tem refilmagem de algumas coisas. Então pode, sim, acontecer um adiamento, tá? É uma prévia aí de que talvez 25 de julho ele lance. Tem uma maior chance de lançar, mas pode acontecer
todos que a gente for falar que for depois de maio, então pode acontecer alguma espécie de adiamento ou até adiantar ou cancelar, né?
Cancelar. Às vezes tem alguns estúdios que escolhem fazer um lançamento direto streaming. Às vezes é um home video também. Ou dependendo de alguma situação, pode ser alguma polêmica, né? Porque a gente tá enfrentando esse problema Hollywood hoje, né? Sim. O filme começa a lançar e vai sair uns podres, uns atores aí. E aí o pessoal tem que se reinventar. Como é que vai fazer, né? Então pode rolar muitas coisas, muitos pormenores também, que pode acarretar um adiantamento indefinido, essas coisas e tal.
Entendi. Bom, mas tá aí, né? Deadpool 3. Bom, vamos aí então falar de outra sequência. Eu tava vendo aqui a lista, agora é tudo sequência.
É, esses aqui dessa parte é tudo sequência. É
tudo sequência.
E um prequel, na verdade, né?
Tudo sequência e um prequel, sim. Um prequel e o resto tudo sequência. Então, eu confesso que eu não estou empolgado, mas eu sou a favor de que, tipo, se ele for bem feito da releitura que eles estão querendo fazer, pode dar muito bom. Que é o Coringa 2, Folia A2, né? Coringa, Folia 2, é Coringa 2, não sei. Coringa 2. Então,
aqui no Brasil tá só como Coringa 2.
Ah, ele só tá como Coringa 2. Lá nos Estados Unidos é que ele tá como Folia A2, né?
Que é aquele Folie Doi, né? Que é o nome meio... ele francês. Não tá como Joker 2, é Joker, é Folie Doi, um negócio assim.
Isso, Exatamente. E ele vai ser uma espécie de musical. Leozinho, você matou isso aí, né?
Cara, na verdade, eu acho da hora a ideia de fazer um filme sobre o romance do Coringa e da Arlequina e ser um musical e ter a Lady Gaga. Eu acho da hora isso. Porque, pô, Lady Gaga é foda, né? Mas eu acho muito merda quando os caras falam assim, não, esse filme ele é uma história única e não vai ter sequência. E aí o filme faz muito dinheiro, não, agora vai ter sequência. Eu fico com o pé atrás, porque a sequência não foi planejada. É. Ela teve que ser feita, sabe? Tipo, o Coringa 2 foi planejado pra ser um filme único. E aí deu muito sucesso, fez dinheiro pra caramba, filmaço foda. Agora tem que ter o 2. Então o 2 ele não é planejado, sabe? Tipo, eles tiveram que fazer, então não sei.
O Todd Phillips sempre falou, né? Não, isso daqui é um filme único e falou, de verdade.
Não, e o pior é que ele falou que não interessava o dinheiro, ele não ia fazer um 2. Ele fez
um. Entregaram o dinheiro pra ele.
É, na hora que chegou o dinheiro, ele repensou. Depois dessa, não, nenhum cara que fala, não faço sequência, falou assim, nunca diga não, tá, colega? Não diga esse papo não, que é mentira pra mim.
Pois
é.
Nunca diga que nessa água não bebereis.
É
o ditado. Pois,
Mas cara, assim, primeira coisa, eu não consigo ver muito a Lady Gaga como Arlequina. Isso é uma coisa minha, é um problema meu, não é porque ela não seja capaz ou não. Pode ser que eu chegue lá na hora e eu simplesmente morda minha língua e falo, cara, realmente eu tive aqui um... Eu falei merda, né? Falei
até
merda.
Até porque tem os bastidores, pra quem diz que viu as cenas dela gravada, diz que tá excelente.
É, então.
Né? Os comentários...
Cara,
ninguém viu o filme, mas quem estava presente no set falou que era ótima. As cenas dela, né?
Então. E tem a parada que quando a gente ouviu falar que o Joaquin Phoenix ia ser o Coringa, ninguém gostou da ideia. Todo mundo ficou, não, tinha que ser o William Dafoe, tinha que ser não sei o quê, ninguém gostou. O cara chegou lá e, porra, sensacional, sabe? Tipo, ele só não é melhor que o Heath Ledger como Coringa.
Então, que foi outro também que teve muita resistência. Principalmente por conta do que ele fez de Brokeback Mountain por ser um ator que fazia mais comédia romântica. E aí ele foi lá e fez o melhor Coringa de todos os tempos, na minha opinião, pelo menos. Agora
então, de repente a Lady Gaga nos surpreenda e talvez seja uma Arlequina melhor do que a Arlequina que já tem, né? Que a
Margot Robbie.
É a Margot Robbie. De repente ela consegue entregar tanto quanto a outra.
Eu não queria nem que, por exemplo, fosse a Margot Robbie como Arlequina. A questão é que eu não consigo ver a Lady Gaga como Arlequina. E isso daí não é uma coisa que estou condenando o estúdio por ter colocado. Não, é uma opinião minha. Eu vou assistir e eu posso chegar e falar assim, cara, quebrei a cara. Ou então falar, realmente não deu certo.
Não deu certo.
Mas assim, por mais que eu esteja matando a ideia desse filme toda, quer dizer, não matando a ideia, porque eu acho curioso. Uhum. Eu tô curioso pra ver como vai ser isso. Eu tô achando que não vai ser tão bom quanto o primeiro, porque não foi planejado, foi um filme que foi feito porque tinha que ser feito, né? Mas eu tô curioso, cara, quando vê é um filmaço, quando vê é um dos grandes filmes do ano aí. Ou mais um Oscar pro Joaquin Phoenix, já pensou?
Pode ser. Mas aí você vê, por exemplo, tem mais uma cena de escada que eles filmaram, que a gente sabe, né? Então, os elementos que fizeram com que o primeiro fosse tão icônico, eles vão querer colocar no segundo, e aí isso aí você vai falar o quê? Já vi isso. É uma coisa que eu já vi, eles estão repetindo. Então a gente corre esse risco. Talvez justamente, Dalzinho, pela falta de ideia, como você falou. Ah, eles não estavam planejando, então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar coisas que do primeiro, elementos do primeiro, que vai fazer com que o filme. O que fez com que o primeiro filme fosse bom. E aí pode ser que o segundo saia muito bom também. Não sei, velho. Não sei. Mas tá pra quando aí?
Veremos.
Previsivelmente 3 de outubro.
3?
É, 3 de outubro.
3 de outubro. Então, 3 de outubro estaremos lá no cinema. Continuando aqui com essas sequências, tem um que esse sim eu tô hypado, porque a sequência dele, né? Na verdade, o filme anterior, que já era uma sequência, foi sensacional. Que foi o Ghostbusters, né? É. Como é que é? Ghostbusters além do.
Mais além, não era?
Sim. Mais além. Ghostbusters. Eu nem lembro do nome do filme, mas eu acho sensacional. Ghostbusters Mais Além, um filme que, na minha opinião, foi sensacional, foi muito bem feito, mostrou como é que se faz uma sequência de um filme clássico, mantendo a pegada do filme clássico e trazendo elementos do original, ele trouxe elementos do original e que ficou sensacional. O que você tá esperando desse filme, Ale?
Nossa, tô tudo, né? O hype é imenso, né? Ainda mais agora que eles vão pra Nova York, né?
Ah, vai voltar pra Nova York, então, é verdade.
Eles vão pra Nova York, porque o Apocalipse de Gelo, que é o subtítulo do filme, é em Nova York.
Isso.
Então nós teremos, né, a nossa querida equipe em Nova York, né?
Onde,
então,
foi onde tudo começou.
Eu acho que o hype é muito grande, né? É o que você falou. Eu também achava que o Mais Além era uma sequencinha de nada, né? Só que também a gente não pode eliminar a carga, né? O diretor desse filme e do outro... é o filho do diretor original, dos primeiros Isso. Caça-Fantasmas, né? Uhum. Então é um cara que meio que você, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele tem um carinho muito especial aí. Daí esse filme provavelmente deve ter homenagem pro pai dele, que faleceu na época que eles estavam gravando o 2.
É verdade.
Cara, ele ainda tava vivo na outro filme, né?
O filho é o Jason Reitman e o pai era o... Bom, vai falando aí que eu já pego aqui já.
Tá. É, então, eu sei que quando eles gravaram Mais Além, o pai ainda tava vivo. Ele até ajudou e tal na produção. Agora, nessa gravação por esse gelo, ele faleceu na época das filmagens.
Sim.
Deve rolar alguma homenagem pro cara, provavelmente.
Era o Ivan Reitman. O Ivan Reitman faleceu, verdade. E você, Leozinho, tá esperançoso aí de um filme bom?
Eu não tava esperando nada do Ghostbusters Mais Além. Tava achando que ia ser só mais uma sequência merda, né? Porque... a gente tava naquela época de ter um monte de sequência de filme antigo e todos estavam sendo meio chato, meio ruim. Uhum. A grande maioria, na verdade. Eu assisti esse filme e terminei ele em depressão, cara. Tava muito chato. Tava chorando pra caramba. Que filme maravilhoso, lindo.
Eu ia perguntar se você tinha chorado nesse filme.
Ah, mas não tem como não chorar, amei, gente. Aquela parte final lá é de matar o coração.
Não. Fora.
Se prometeram nada e entregaram tudo, cara. Filme maravilhoso. Então, sei lá, eu não tô tão hypado assim, mas. Porque eu não vi nada ainda sobre o filme. Eu nem sabia que era em Nova York, agora eu já fiquei um pouquinho mais animado até. Mas é com certeza um filme que eu vou assistir no cinema, porque eu cometi o erro de não ter assistido o outro no cinema. Assisti em casa, no HBO Max lá. Mas esse eu quero ir assistir no cinema, com certeza.
Nossa, no Mais Além, né, que é o antes desse do Império de Gelo, a Makena Grace, que faz a neta do Egon, ela rouba a cena.
Nossa,
eu falei naquela época, eu lembro muito assim, que eu falei naquela época assim, eu detesto, de verdade, eu detesto... é, quando tem um protagonismo muito grande pra criança, que a criança é aquele ser, sabe, que tirando alguns filmes, tipo, Esqueceram de Mim e tudo mais, mas a criança é aquele ser inteligente, que o cara, enfim, eu não sou muito fã desse tipo, mas o jeito que foi feito com ela, e ela era da criança, né, criança pra adolescente, o jeito que ela fez, cara, foi sensacional, sensacional. Ela roubou a cena nesse filme. Quando é que lança, Valer?
Ghostbusters, o Apocalipse de Gelo está com data para 11 de abril.
O próximo filme é um filme que eu estava esperando... já não estava esperando muita coisa e agora estou esperando menos ainda depois que lançou Godzilla Minus One. Porque Godzilla e Kong, O Novo Império, é um filme que definitivamente eu não estou esperando mais nada, velho. O negócio está parecendo os Vingadores do Monsterverse.
Cara, foi horrível o trailer desse filme, eu achei horroroso. Cara,
é muito ruim.
Boneco.
É muito ruim. É, tá indo por um caminho que Michael Bay ficaria muito feliz.
É isso, tu tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar, cara, esse é um negócio que virou Michael Bay, é pra vender boneco e pra ter cena de ação. Uhum. Eu gosto de filme de ação assim, com bicho gigante e tudo mais, mas essa franquia do Monsterverse, ela tava sendo tão bem cuidado, sabe? Eu tenho preconceito com o Godzilla norte-americano. Tenho preconceito que o Godzilla feito pelo Japão é muito melhor.
Sim.
Mas eu tava achando maneiro os filmes. Eu gostei do Godzilla, eu gostei do filme do King Kong. Aí chegou no Godzilla contra o King Kong, eu já achei mais meia boca do que o normal, mas gostei também. Uhum. Aí, porra, ver esse trailer ali, o boneco com uma luva na mão, o outro com os trecos... Nossa, não tem como, não gostei. Achei, acho que vai ser um filme... acho que esse vai ser um filme de fast food mesmo. Acho que vai ser um negócio tipo Transformers, sei lá, 5, sei lá, que ninguém lembra da história dele.
Eu tava vendo o trailer, velho, tem uma cena que tá o King Kong correndo do lado do Godzilla, indo em direção à ameaça, provavelmente... E você vê aquilo, cara, é um negócio muito Power Rangers,
então.
Um negócio muito Vingadores, né?
No final do trailer, os caras, já não bastasse eles terem feito toda aquela merda, eles botam um Baby King Kong só pra vender boneco, cara. Só pra vender de pelúcia.
É verdade.
Não é possível, cara. Não é possível que alguém esteja empolgado pra ver essa merda.
Então, o trailer que eu vi é simplesmente ter um outro gorila, que eu esqueci o nome, e esse outro gorila que tá dominando. Mas, aí eu não sei como eles vão fazer o King Kong se aliar ao Godzilla para brigar com esse outro gorila. Não entendi como vai ser funcionar isso.
Eu tô matando a ideia. E olha que eu sou igual o Leozinho. Cara, eu gosto desse... Depois de assistir Godzilla Minus One, que você volta às origens do Godzilla, você fala, meu, o que os americanos estão fazendo com Godzilla? Mas beleza. Porque a gente até releva por conta dos efeitos especiais, ação, pá, e tiro tiro nuclear de boca, o outro pegando um machado, enfim. Você acaba relevando certas coisas em prol da diversão. Só que aí chega num momento que aí o que você falou, venda de boneco, essas coisas aí, que os caras meio que perdem a noção. Eles querem lançar um filme pra poder fazer muitas coisas, só que ao mesmo tempo, foda-se a história, né? Pra que história? Não tem mais o que contar, vai...
É só você jogar briga pra efeito especial e pronto.
Exatamente. Esse lança quando, Ale?
Godzilla tá com data para 28 de março.
28 de março? Quem é que também tá no dia 28 de março?
Homem dos Sonhos.
Vai assistir Homem dos Sonhos. Quem tá ouvindo a gente, vai assistir Homem dos Sonhos, porque o Homem dos Sonhos, sim, é um que vale muito a pena.
Aí esse porque Godzilla, você vai aquele dia de promoção, sabe? Uma segunda-feira, isso, uma terça, bem depois de que saiu.
Exatamente.
Aí você vai e assiste, assim. Exatamente. Você paga mais baratinho, o dinheiro valer um pouco mais a pena.
Verdade, exatamente. Mas você vai assistir, né, Leozinho?
Vamos ver. Talvez eu vá. Não, é que na real eu provavelmente eu vou assistir, porque eu tenho um trabalho que se chama Código Nerd, né? Que a gente faz
Código Nerd. Aí os caras vêm com ele pra cabine, e você acha que ele vai falar não, com certeza, né? Que ele não vai falar não, né?
Então. Não, tá lá, vai estar lá na cabine.
Se ele for de graça ainda, nossa.
Então, melhor ainda. Na cabine aí que ele vai.
Melhor ainda. Bom, e nas nossas sequências aqui, tem um que eu fiquei, eu matei de primeira, mas depois eu fiquei pensando, tá aí, é uma ótima ideia. Divertidamente 2 é um filme que tem a minha atenção, porque eu já gostei muito do conceito do primeiro filme, um dos meus favoritos da Pixar, se não for o favorito, mas é aquele tipo de filme que você fala assim... Primeiro você olha assim, que outra emoção que pode ter? E aí vem outras emoções, eles vão colocar, e aí eles não colocaram muito sobre as outras emoções no trailer, pra ficar aquele
mistério, suspense, né?
Aquele mistério do que vai ser. E, cara, me ganhou. Eu não sou muito fã de ter, apesar das sequências, tirando 4, mas as sequências do Toy Story terem funcionado muito bem, eu não sou muito fã das sequências que tem dos filmes da Pixar. Até Os Incríveis 2, meia boca, Carros eu mato, né? E isso porque o Leozinho já matou desde o primeiro, mas...
Tem sequência de Carros? Nem sabia que tinha sequência de Carros.
Olha, então, mas Divertidamente 2, ele tem aí tem uma faca queijo na mão, na minha opinião. Você tá esperando alguma coisa do filme?
Eu acho que... Divertidamente o primeiro é um filme essencial pra todo mundo. Acho que todo mundo tinha que assistir. É aquele tipo de filme que todas as pessoas deveriam assistir. É tipo Shrek, tá ligado? Todo mundo tem que assistir Shrek pra aprender sobre a vida, porque ensina, cara. É real, tipo, tu aprende alguma coisa quando tu assiste esse filme. Ele é um filme lúdico pra qualquer pessoa assistir. O segundo filme, pelo trailer, ele parece que vai trazer questões que também, cara, todo mundo tem que entender. Tem gente que ainda não entende o que é a ansiedade. Literalmente todas as pessoas têm. Todo mundo tem isso, a gente precisa entender isso. Achei foda, cara, achei foda, gostei, tô ansioso pra ver também.
Pois é, e você, Ale, você também curtiu?
Curti, espero que seja bom, né, e ele não seja só uma ideia genérica do Bob Iger pra ganhar dinheiro em cima da Pixar, mas...
Com certeza é também, mas...
mas eu tenho que dizer assim, eu digo que a preocupação de ser uma ideia muito genérica, de sair um meio qualquer coisa, sabe? Um produto meio acelerado, sabe?
Ah, entendi.
Que o pessoal acabe não cuidando tanto.
Entendi.
Tipo aquele filme ruim do Buzz Lightyear lá.
Nossa.
Aquele filme do Buzz Lightyear foi uma porcaria.
O conceito pro filme era bom, o problema foi a execução dele, que foi literalmente pra se vender em cima do Toy Story. Esse que é eu acho que acaba...
A história foi toda ruim. Não ornou. Mas nesse caso aqui, eu acho que eles. Porque acho que são os autores originais que voltaram para a obra. E você percebe que é o que o Leozinho falou. Porque é um filme essencial para todo mundo assistir. Não porque, por exemplo, você vai ter aquele mesmo tipo de pensamento, sabe? O que a Riley tá sentindo, eu senti. Mas sim porque você pode entender como as pessoas, elas se comportam ante aos pensamentos genéricos que ela... Não genéricos, mas específicos que ela tem, melhor dizendo. Tem medo de uma coisa, ou tem raiva, ou tem tristeza, sobre o quê, e que tá tudo ali. Cara, é um filme que eu acho que até os estudantes de psicologia tinham, é obrigatório assistir.
É, então, porque se ele vai colocar novas ações, porque agora é exatamente isso, a Riley agora ela vai entrar por verdade, né?
Uhum.
Então, ela tem... Então, é porque, assim, a questão da ansiedade, ela foi mais presente no primeiro trailer, mas ela tem outras três, quatro, eu acho que vou entrar também.
Uhum. E eu tô muito ansioso pra saber. Quando é que é mesmo, Alê?
Esse tá com data pra dia 13 de junho.
Olha aí, 13 de junho.
Vocês se lembrarem o Dia dos Namorados lá vendo Divertidamente.
Ah, verdade, né? Aí. Boa, pra levar o crush. Leva o crush. E agora, vamos falar de uma prequel que eu achei que eu não queria, mas depois analisando como que esse personagem é imponente, né, eu acho que o único problema desse filme é ele ser em live action, que é o Mufasa. É. Né?
Rei Leão. Não, e o subtítulo dele é O Rei Leão, não tem mais
isso. Né? Bom. Em inglês também.
Mas ele é, né? Ele é o Rei Leão.
Ele é o Rei Leão, mas tudo bem.
Eu sei, ele é o Rei Leão, mas você falar Mufasa...
Eu te matei o subtítulo, eu entendo. É. Eu sei.
Mufasa, a saga Rei Leão. Aí, nossa...
Uma história de Rei Leão.
Eu não sei muita coisa sobre esse filme, apesar de eu gostar muito do Rei Leão, eu meio que caguei pra esse filme do Mufasa. Mas eu só tenho uma pergunta, é o Ear Jones lá que vai dublar o Mufasa?
Tomara.
Não sei agora dizer que pé tá isso aí.
Ele tinha se aposentado,
aí.
Né?
Uhum.
Não, mas o Ear Jones, até onde eu sei, pelo menos não sei nem em relação a esse filme, mas ele declarou que tinha frases gravadas pra que a voz dele fosse usada.
Ah...
Entendeu?
Isso pro Darth Vader. Ele tinha liberado a voz dele pro Darth Vader. Mas se tiver o Ear Jones dublando o Mufasa, eu acho que vou assistir. Tá? Porque eu acho a voz daquele maluco absurdamente foda.
Porque como é uma história que vai contar dele criança, eu não sei se vai funcionar a voz dele no Mufasa ainda.
Ah, mas já pensou se é um...
Quem se importa com o filme do Mufasa, cara? Sério? Um negócio que não faz sentido. Não, ninguém se importa, sério.
Ah, cara, se fosse assim do Scar, eu acho que seria mais interessante. Mas, na real, o pessoal só vai ver filme do Mufasa pra contar meio a ideia do Scar, né?
Pode ser, mas aí que tá, eu vou jogar a real. Assim, eu achava que não precisava do filme, mas depois eu pensei, cara, todo o caráter, porque o Mufasa, ele é todo imponente, aquele leão forte, imponente, que já tem, já gera o respeito na hora que ele chega. É, eu queria saber como é que foi, eu compro a ideia. Não precisa, primeiro, não precisa, é um filme que não precisa, mas eu até compro a ideia porque eu gosto do Mufasa no... Pelo menos na animação do Rei Leão, eu gosto bastante. Se fosse de animação, eu comprava mais essa ideia.
A chance de ser um filme igual ao Rei Leão normal é gigante, sabe?
Sim.
Ele ser o escolhido, o filho que vai herdar, né? O herdeiro do rei.
Que não
e
quer.
Aí ele se fode por algum motivo, ele não quer. Uhum. Daí depois ele volta e aí ele assume o trono porque o irmão dele não pode assumir porque o irmão dele é traiçoeiro, sabe? Parada assim. É isso que eu fico, tipo... Pra quê, sabe? Poxa, faz um filme, faz um live action sobre Timão e Pumba, então, sei lá. Que também não precisa,
Também não precisa.
Faz um Rei Leão 3 de desenho. Faz a continuação do Rei Leão 2 lá do Kovu e da Kiara e tal.
É.
Faz a continuação desse filme, cara. Seria muito mais interessante ver o desenho do que ver em live action, que ninguém gostou do filme live action.
É.
Ficou feio os bichos, né?
Ficou muito feio.
Enfim.
Ah, quando assisti, eu curti, mas só pela pegada do filme mesmo. Lembra do Rei Leão.
Nostalgia, né?
É, nostalgia. Mas o filme em si, quando você vê os efeitos especiais, ainda bem que eu assisti com áudio original legendado. Porque o dublado, depois eu fui ver, realmente não deu certo. Mas quando é que lança o Mufasa, Ale, por favor?
Ele tem uma previsão para ser lançado dia 19 de dezembro.
Olha lá, nossa. Época de Natal com a família.
Tá muito tempo ainda.
Falta bastante. É. E finalmente, o último aí que a gente vai comentar, né, apesar de ter umas três menções honrosas aí que a gente vai falar rapidinho, mas aí tem o Alto da Compadecida 2. E eu confesso pra vocês que eu tenho curiosidade, apesar de que, como ele. Eu não sei, acho que o Ariano Suassuna não fez uma continuação.
Não, é uma história original feita para o filme.
Certo, entendi.
Cara, mas é que a dupla lá, o Celton Mello e o Marcelo, como é? Marcelo,
Matheus Nachtigall.
Matheus, isso. Eles deram alma pra esses personagens e aí, tipo, eu até nem sou tão fã, assim, do filme. Eu acho bom, eu gosto, acho divertido, mas não é aquele negócio que eu, nossa, sabe, pago pau que nem muita gente faz. Uhum. Mas é uma coisa que é icônica pro cinema brasileiro, sabe? Tipo, pra ficção brasileira. Eles fizeram um negócio que no Brasil ninguém fazia e ficou foda, é um filme bom. Então isso me deixa empolgado pra ir assistir, sabe? Tipo, e o Celton Mello e o Matheus, eles estão se entregando muito nas redes sociais, tu vê eles falando que eles estão dando tudo de si pra fazer os personagens, pra voltar e ser tão bom quanto era antes. Então, de repente, cara, a gente vai ter a gente talvez assista aí um novo clássico do cinema brasileiro. Então, eu tô empolgado pra isso. Realmente tô empolgado pra ver esse filme. Tô torcendo que seja bom, na verdade.
Quando você vai ler o livro, que parece que o livro, o filme também não é tão assim parecido com o livro, parece que ele teve uma liberdade criativa muito maior. Se você ler as falas dos personagens, você vai ver. O Chicó é o Celton Mello e o João Grilo é o Matheus Nachtigall. Então, essa sequência, né, por conta disso, de que o filme não tem muito a ver com o livro, é o que me dá uma esperança de que o filme possa ser bom. Apesar, novamente, não precisa ter essa sequência, mas pode ser que...
Cara, eu já penso o contrário. Essa sequência é uma sequência que eu acho necessária, porque depois do Alto da Compadecida, a gente não teve de novo isso no Brasil. Não teve outros filmes assim, nesse nível. Com essa fantasia meio bobona, assim, despretensiosa, mas com uma mensagem foda, sabe? A gente não teve mais isso. Tá, tem muito filme bom no Brasil, tá? Mas eu sinto falta da fantasia, do fantástico, sabe? Que a gente tem muito potencial de fazer aqui no Brasil e a galera simplesmente não faz. Eu torço pra que o Alto da Compadecida chegue e estoure, assim, a boca do balão, que nem o primeiro fez, e as pessoas comecem a dar mais valor pra fantasia, porque, sabe, tipo, tem como fazer. Eu tô torcendo muito pra esse filme, eu acho que ele é importante, sabe? Tipo, é um dos nossos nomes aqui no Brasil. Então, eu tô empolgado, tô torcendo que eu não morda a língua pra esse filme, porque a chance de eu morder a língua é grande.
Eu tô falando aqui só é verdade porque, tipo, cara, é verdade, o filme ele é icônico, assim como Cidade... É claro que ele não é tão icônico, por exemplo, quanto Cidade de Deus, a Central do Brasil, que foram os filmes que foram pro Oscar, assim, mas o que eu quero dizer é que ele é um ícone da comédia brasileira, ele é um master... Quando você fala de... Cara, um filme de comédia brasileiro, se você não falar, por exemplo, de Alto da Compadecida, você tá beirando absurdo. É um filme essencial brasileiro que você precisa assistir. Se você fala assim, eu não gosto de assistir cinema brasileiro, assista o Alto da Compadecida. Porque que é a versão reduzida de uma série. Então, se você puder assistir a série, melhor, mas se não, pode assistir o filme na boa, que você não vai se arrepender. Pelo menos acho assim. Agora, vamos perguntar para a Alê, porque a Alê foi na CCXP e ela viu... Você teve alguma sequência do filme, Alê, no
CCXP? Sim, eu vi duas filmagens de bastidores, mais o teaser do filme.
E aí?
Então, eu curti o que eu vi, tá? Falando honestamente. Eu vi um primeiro vídeo, que era a apresentação dos novos personagens. Até deu pra entender mais ou menos um pouco do que vai rolar a história e tal. Eu achei bem legal, acho que o lado cômico vai ter pra caramba aí. E tem também a questão, eu não peguei qual, mas tem a questão, o outro vídeo foi da Nossa Senhora, né? Que vai ser a Thaís Araújo que vai fazer agora, né? Ela vai fazer uma outra Nossa Senhora, não é a do primeiro filme. É uma outra Nossa Senhora, que é como ela falou lá no dia, né? Ela falou, como existem várias, né? Foi justamente nessa pegada que eles fizeram, eles vão fazer uma outra.
Será que Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, alguma coisa assim, e ela também...
Não, é diferente, não é a da padroeira, é diferente. Porque mostrou ela caracterizada. Ah, eu não peguei qual, mas não é a Nossa Senhora Aparecida, é uma outra mesmo.
Entendi.
Tá bem legal, tipo, a caracterização dela tá bem bacana mesmo.
E esse filme tá pra lançar quando, Ale?
Então, foi revelado, né, umas duas semanas atrás, que vai sair dia 20 de dezembro. Presentão de Natal aí pra nós.
Ah, esse eu vou assistir, velho. É assim.
Eu vou falar pra você que o que eu vi lá na Comic Con abriu muita vontade de ver eles falando e tal. Sobre como foi fazer esse filme 2, né? E tal. O reencontro deles, né?
E, bom, caminhando aqui para o nosso final, eu vou falar de três filmes muito rápido, já que um deles tava pra ser lançado esse ano e teve o seu lançamento. Não foi cancelado, mas foi. É suspenso por tempo indeterminado, que é o Mickey 17 ou Mike 17, eu não sei qual dos dois, né? E tem mais duas sequências, que aí o Leozinho não falou, falou, não vai falar, e eu vou falar, porque vocês têm que saber. Gladiador 2 e Beetlejuice 2. Que...
Vem aí.
Que vem aí também. Tá. Bom, que Mike...
É que o Beetlejuice, cara, os fantasmas se divertem, até que pode ser um Ghostbusters, sabe, tipo, que ninguém esperava nada e foi legal. Uhum. Apesar de que eu acho que o Michael Keaton não é mais louco o suficiente pra fazer o Beetlejuice que nem ele fez nos anos 80. Agora, Gladiador 2, cara... Puta que pariu, pra quê? Sério, tipo, não tem porquê ter esse filme. O filme, o Gladiador, morreu. Não tem mais o Gladiador. Por que vai ter o Gladiador 2?
Era isso que eu queria, quando eu falei do Gladiador 2, eu queria incitar o ódio no coração do Leozinho. Porque, cara, o Beetlejuice...
Incitou o ódio, incitou, conseguiu.
Olha só, o Beetlejuice, eu só consigo vislumbrar uma cena boa, que seria o começo, se isso acontecesse. Porque todo mundo sabe... como é que terminou o Beetlejuice 1, vocês não se divertem, né? Que é ele lá na senha pra poder ser atendido, e aí a senha é gigantesca. E eu tenho certeza, velho, certeza, depois de todo esse tempo eles vão dar continuidade justamente ali no consulto. Eu não lembro pra que era aquele lá, pra
ele começar esperando ainda, até hoje.
É, ia ser sensacional. Seria se fosse isso daí, se foi dessa forma, sensacional. Se eles não começarem o filme nessa cena... Aí eu falo, não valeu a pena, porque tinha que começar exatamente nessa cena. Agora, Gladiador 2, eu já matei.
Seria muito foda, agora...
Gladiador 2, pessoal que tá no nosso grupo lá da comunidade do Código Nerd, sabe que eu já matei esse filme antes mesmo de começar, porque eu sou da mesma vibe do Deusinho. Cara, o Gladiador morreu, pra quê? Pra quê? Ah, aí você vai contar a história de um outro cara? Mano, não tem sentido, velho, não tem.
Ele não precisa chamar Gladiador, ele só mudou o nome, ué.
É. Não, mas aí é que tá. Se fizesse isso, seria honesto. Tá? Uhum. O Ridley Scott, vai se fuder, Ridley Scott. Ridley Scott já, é que o Ridley Scott já fez isso. Ridley Scott fez aquela porcaria de Prometheus e não botou o nome Alien no filme. E aí ele viu que deu merda e agora ele botou Gladiador, porque ele poderia fazer igual. Era só botar outro nome. Bota o nome do Imperador lá. O filme vai ser sobre aquela merda que é o Imperador. Não, e aí põe o nome dele. Daí depois fala, tipo, ah, uma história é Gladiador, que seja, sabe? Porra, mas o nome Gladiador não dá, cara.
Não bate.
Não dá, cara. Não dá. Eu mato esse filme aí. Só vou assistir no cinema se a crítica for muito boa.
Ou cabine de imprensa.
É, os últimos trabalhos que o Ridley Scott apresentou aí foram ruins, não foram tão bons, então não sei, cara. Não sei se...
Esse filme
não tem empolgado nada. Então...
Cara, o Ridley Scott faz tempo que ele não faz assim um filme que você olha e você fala assim, esse filme é bom. Esse filme aqui eu vou assistir porque ele é bom. Faz tempo, velho. O último dele foi o Napoleão, que a gente já viu aí.
Foi ruim.
Foi pra cara. Então não adianta.
Bem ruim.
Ridley Scott, em algumas coisas, ele sabe muito bem fazer filmes. A gente tem até um especial que a gente falou do Outubro Macabro, quando a gente falou da franquia Alien, que quando ele fez o primeiro Alien, ele não tinha interesse em fazer toda uma lore. A lore partiu dos próprios
James Cameron.
Fãs, né, do James Cameron. Mas quando os fãs quiseram saber mais e mais e mais e mais, e aí ele falou, vou readquirir a franquia para poder contar a história, ele não sabe contar a história. Essa que é a verdade, ele não sabe contar a história, entendeu?
Então... E esse ano vai ter, a gente nem falou, mas já que se citou Ridley Scott, esse ano tem filme de Alien, e o Ridley Scott tava envolvido no meio. Eu tô pô, sai daí, Ridley Scott, vai pra casa, vai se aposenta, cara, já tá velho.
É Romulus, Alien, né? Romulus, só que não vai pro cinema, ele vai pro streaming, né?
Não, ele tava com streaming, data pro cinema. Verdade.
Pro cinema?
É, tem um cinema que mostrou, não sei se vai mesmo agora. É que eu vi assim, tipo, um lugar mostrou, eu não sei se vai mesmo agora.
A princípio ele vai pro streaming, né? Mas já aconteceu antes de filmes irem pro streaming e irem pro cinema depois. Mas, enfim. Hypado pra esse filme, inclusive. Mas a gente fala de filme de streaming em outro episódio. Beleza. Porque eu queria citar mesmo que o Ridley Scott tinha que ir pra casa, dormir. Sabe, ele tá velho. Velho, descanse em casa. Para de fazer filme, Ridley Scott, pelo amor de Deus.
Ele quase fala descanse em paz.
Você quase tem um padre abençoando esse jogo, sabe?
O que o ódio não faz? Nossa, foi muito maior do que eu já imaginava, mas a gente tentou fazer aqui uma coisa bem resumida das coisas, dos filmes que a gente está esperando bastante, do que a gente gostaria, né? Primeiramente, eu quero agradecer novamente ao Leozinho pelo retorno. Tanto o Leozinho quanto o Ale, tamo junto, gente. Muito obrigado.
A gente tá junto pra caramba. Valeu, o Ale. Único problema desse programa aqui é que a gente não falou do filme do ano, né?
Qual?
Madame Web.
É porque quando a gente estiver lançando esse episódio, vai estar lançando o Madame Web?
É dia 15 de fevereiro. É 15 de fevereiro que
você vai estrear?
Mais...
Pô, espera aí, então a gente tinha que falar. O filme mais aguardado. Junto com Gato Galáctico é o filme
depois do
que
Crave, mais né? Tá o Crave é o terceiro que você tá esperando, né? O Crave é o Crave, o Caçador é o próximo.
Ah, do Crave? Não, o Crave? Pelo amor de Deus, o Crave. Quem é que não quer ver o cara que tem o sangue do leão, né? E vira.
Não, as mulheres vão ver a trama do filme, que é literalmente. Protagonista. Tá cheio de gominho na barriga.
Inclusive.
Cara, deu, já falamos o suficiente. Tudo que a gente tinha pra falar desse filme a gente falou aí. Pode encerrar o episódio, né?
Mas só pra lembrar novamente pra você nos avaliar no Spotify e na Apple Music e nos favoritar nas outras plataformas, né? Que é o Deezer, o YouTube Music e por aí vai. Google Podcast também, a gente tá aí. Tamo junto. Nos dê 5 estrelas também e sempre nos favoritando para que você possa sempre receber as notificações dos nossos programas quando saem. Estaremos agora todas as sextas-feiras, então não esqueçam, pode ajustar aí no seu programa, tá? Estamos nas redes sociais, vamos começar a postar algumas coisinhas lá. Não esqueça de participar também da nossa comunidade no WhatsApp. Como é que é aquele negócio?
Canal.
Não é comunidade, canal. Aqui, o canal. Não esqueça de participar do canal WhatsApp. No... Ô, Lazinho, você pode colocar depois aqui
as descrições do
WhatsApp,
aí.
Isso. Coloca aqui o link, por favor. Beleza? E aí também estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook também. E-mail, se você quiser mandar pra gente, pra você poder fazer essa interação com a gente, manda pra gente e nos dê também sugestões, tudo aquilo que a gente quer saber. Então pode...
Se tem algum que a gente não falou aqui que você
exatamente.
Também ou por algum filme que a gente falou aqui também, que tá tão ansioso quanto nós, manda aí.
Exatamente. Faltou algum? Te empolgou? Qual que você quer? Manda lá no podcastbfg@codigonerd.com.br. Tá certo? Novamente agradeço demais aos dois participantes aqui, Leozinho e Alê. Eu sou o Renan. Tô finalizando, já olhei pro Shimira, falei Shimira que você ia esquecer de mandar aqui pra gente, então por isso que você já mandou mais duas. Manda a saideira aqui só pra poder a gente dar aquela encerada no bar, fecha a conta, passa a régua aí, é nóis, velho. Valeu!